A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Ensino. No programa de hoje vamos falar sobre a licenciatura intercultural indígena. De acordo com dados do censo de 2010 do IBGE, no Brasil existem aproximadamente 900 mil indígenas. O órgão estima que 40% desse total habite o norte do país. O Pará é o segundo estado com o maior número de indígenas. Segundo a FUNAI, em todo o território paraense são mais de 50 povos em 62 terras. Formar professores indígenas para atuar na educação básica é o objetivo do curso de licenciatura intercultural indígena da UEPA. A instituição é a única no estado a oferecer o curso. Em 2012, as primeiras turmas foram destinadas aos povos Gavião, Suruí Aikewara e Tembé Guamá. Nos anos seguintes, outras etnias foram atendidas. Para conversar mais sobre a importância desse curso, convidamos a coordenadora do Núcleo de Formação Indígena da UEPA, a professora Joelma Alencar. Professora Joelma, muito obrigado pela sua participação. Bem-vinda aqui à Rádio Web. E também recebemos a professora do curso também de licenciatura intercultural indígena, professora Rita Almeida. Professora Rita, também muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Para a gente começar o programa de hoje, eu gostaria que vocês discutissem a importância da Constituição de 1988, que reconheceu as populações indígenas, sua organização, seus costumes, suas línguas e também assegurou o uso de suas línguas maternas nos processos de aprendizagem. Antes dessas garantias, como foi o histórico da educação escolar indígena no país e, em especial, aqui no Pará? Começamos com a professora Joelma Alencar.
Falar da educação escolar indígena requer que a gente busque outros elementos que são importantes, elementos históricos, inclusive, né? Porque, diferente de alguns casos, ou da maioria dos casos dos países, onde os projetos de educação eles são pensados principalmente pelos governos ou pelos governantes, no caso dos projetos de educação escolarizada, e especificamente do caso da educação escolar indígena, surge a partir de um movimento de luta dos povos indígenas, porque, na verdade, se nós formos fazer uma análise bem mais detalhada, os povos indígenas, a forma de organização da sua educação não se dá de forma escolarizada, como no caso da nossa sociedade. Os povos indígenas, eles têm modelos próprios de aprendizagem, de educação, que estão articulados ao saber fazer do cotidiano, por exemplo. Então, essa questão da educação escolarizada, ela foi praticamente imposta. Alguns momentos históricos ela foi imposta, como no caso do processo de colonização no Brasil, como também ela foi uma necessidade. Então, os povos indígenas, eles necessitaram ter uma educação escolarizada por causa do próprio contato e do que veio com o contato. Então, a necessidade, por exemplo, de aprender a língua portuguesa, que na nossa sociedade é aprendida nas escolas, ou seja, através da educação escolarizada, foi uma necessidade de se comunicar com as outras sociedades, né, com os outros grupos que tinham o contato e deixar um pouco de lado, vamos dizer assim, a sua língua materna. No caso da imposição, a educação escolarizada, ela vem com todo o processo de colonização. A educação que requer todo um sistema institucionalizado que não fazia parte da educação dos povos indígenas é algo que é imposto inicialmente. Então, a gente aqui especificamente no Pará, a gente anda nas aldeias, você pergunta como foi que a escola chegou aqui, ó, a FUNAI que trouxe. E aí quer dizer, existia um projeto dessa escola quando ela era posta em determinada aldeia. Então, essa educação escolarizada, inicialmente, ela não estava em acordo com o projeto de educação escolarizada pensada pelos povos indígenas, como a gente tem a partir da Constituição de 1988. Porque antes, a gente tinha algumas legislações, mas era uma visão romantizada, dentro do que a academia chama de uma relação mais integradora, quer dizer, eu vou inserir o indígena na sociedade brasileira. Quer dizer, o indígena, ele não faz parte da sociedade brasileira, eu preciso inseri-lo. Então, para isso, ele precisa aprender a língua portuguesa, ele precisa deixar de ser selvagem, né, que era uma perspectiva inicial, e ele precisa aprender os códigos, os costumes, a cultura da nossa sociedade. Com a Constituição de 1988, qual é um conceito chave para a gente entender essa mudança? Se chama protagonismo indígena. A perspectiva é que esse projeto de educação, ele não seja um projeto sobreposto, ele não seja um projeto pensado por quem está de fora daquele contexto, mas ele seja pensado justamente com os povos indígenas, a partir dos seus projetos, das suas perspectivas, dos seus costumes, da sua cultura, né? Então, que aí vem, envolve tudo, as línguas, né? As manifestações ritualísticas. Então, a gente tem essa mudança, principalmente, não só numa leitura de que antes também se garantia em alguns momentos da história essa questão dos costumes. A sociedade olhava para os costumes, para a cultura indígena. Mas, a partir de 1988, o que aparece é justamente o protagonismo indígena. Porque ninguém faz educação escolar indígena, ou não deveria fazer, sem o protagonismo indígena.
Professora Rita, como a senhora avalia a importância da Constituição de 88 e que outros aspectos a senhora pode ressaltar no impacto dela para a educação dos povos indígenas?
A Constituição ela tem que ser tomada como um marco para tudo que a gente conseguiu desenvolver a partir daquele instante. Porque como a professora Jama falou, você teve realmente um protagonismo indígena ali, você teve participação de indígenas para exigir que os pontos fossem colocados dentro da Constituição e que eles fossem respeitados como parte já integrante da sociedade brasileira, com todos os direitos de primazia dentro dessa sociedade e não apenas como um grupo que estaria fora dali e que deveria ser inserido. Então nós temos ali quatro questões que foram importantíssimas que a gente começou a observar para trabalhar a partir desses conceitos, né? Tudo que você fosse trabalhar com eles deveria atender a questão de ser a educação específica, diferenciada, intercultural e bilíngue. Essa questão do bilíngue, ela ainda foi aprimorada porque devido a toda a formação brasileira e as fronteiras, que os indígenas sempre estão próximos a fronteiras, você ainda tem povos que têm mais de uma língua. Por exemplo, com os Waiwai que você encontra que falam inglês também, que falam francês também, e que além disso ainda falam vários dos dialetos dos povos com quem eles convivem. Então você imagina que riqueza linguística você tem quando você começa a aprofundar teu conhecimento em relação aos povos indígenas que nós temos aqui no Brasil. A questão da Constituição, ela começou a abrir esse espaço para que a gente pudesse trazer cada vez mais esse olhar de se estudar, de se trabalhar com o indígena. E sempre ouvindo o indígena e não levar algo para o indígena. Acho que essa é a diferença. Trabalhamos muito tempo com pacotes prontos. E isso vem desde o tempo do, entre aspas, descobrimento do Brasil. Em relação à Constituição, a gente ainda observa que ela colocou que nós deveríamos ser uma lei de diretrizes e bases para a educação. E que dali você deveria trabalhar com todos os referenciais para desenvolver essa educação. E foi criado nesse momento um referencial específico para se trabalhar com os povos indígenas. Então, a partir de 95, né, 96 aproximadamente, você já começou a ter todo um referencial que foi construído junto com grupos indígenas, com povos indígenas do Brasil todo, para que a gente pudesse começar, então, a desenvolver uma educação realmente mais com a cara dos grupos indígenas e não só com a nossa.
Professoras, essa herança da colonização naturalmente colocaria pessoas não indígenas para lecionar dentro de uma aldeia indígena, por exemplo. Quando se tem um curso de formação intercultural de professores, o que, que pode mudar? O que pode mudar quando você tem um professor não indígena e um professor indígena numa aldeia?
Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar é a questão da interculturalidade. Então, quando você leva qualquer tipo de formação, você vai trabalhar com os povos indígenas, Você tenta trabalhar com os conhecimentos que você tem dos povos indígenas e os conhecimentos que você leva da sociedade não indígena, impede a igualdade. Eu acho que isso é importante. Você não leva um trabalho como esse adiante, de formação de indígenas para serem professores dentro das suas comunidades, se você não estabelecer com eles também esse diálogo das duas sociedades que estão ali envolvidas. Que, querendo ou não, por mais que você não queira interferir, só a existência de uma escola dentro de um povo indígena já é uma coisa que não era deles. Então você tem que ter toda uma preparação, você tem que ter um trabalho e um olhar para conseguir trazer o indígena para olhar para a própria cultura dele e ver todas as possibilidades que ele tem ali de trabalho, de educação, de inovação científica. Porque a gente consegue fazer esse tipo de trabalho quando a gente pensa pelo lado da questão da interculturalidade. Então, você tendo a valorização pela diversidade e você trabalhando com esse olhar da interculturalidade, você trazendo o que você pode daqui da nossa cultura, levando até lá e descobrindo como isso pode interagir com tudo que ele já tem, aí você consegue resolver pelo menos uns 70% das situações de ensino. Mas é necessário ter esse olhar.
A gente também não pode perder de vista a questão política que essa formação ela tem. Quando você, a universidade, ela abraça essa política específica, que ela vai considerar realmente trabalhar a partir dos projetos próprios de educação de cada povo, que é o nosso caso na UEPA, porque existem vários tipos de políticas de acesso ao ensino superior, né, de oferta. Existe a reserva de vagas e existe a formação específica, que foi o que nós optamos. Mas nós optamos justamente, principalmente, por esse cunho político, não só pedagógico. Porque quando você trabalha, por exemplo, com uma política que ela é mais ampla de reserva de vagas, o indígena vem até a universidade, porque você não tem como levar o curso para dentro das aldeias. Quando você trabalha na perspectiva da formação específica, é o inverso. Você leva a universidade para dentro da aldeia. E isso tem uma mudança muito significativa. Por quê? Porque, na verdade, somos nós da universidade, os docentes da universidade, que tem que sofrer aquele processo lá de integração. A gente lapidando, a gente quer dizer o seguinte, a universidade tem que se despir dos seus preconceitos, né? Quer dizer, daquilo que está enraizado na própria história da academia, né? Na própria história da cátedra. Então, quando você faz esse movimento inverso da universidade ir para dentro das aldeias, você rompe com isso. Você diz assim, olha, eu estou aqui, eu tenho um conhecimento, eu quero conhecer, né? O que você conhece. E eu quero que você conheça o que eu conheço também. Então, essa relação aí que se estabelece, né, exatamente, de trocas, e também eu acrescentaria a questão de você empoderar os indígenas para poderem ter um olhar crítico daquilo que é importante e daquilo que não é importante para a sua comunidade. Então, eu sempre digo assim, nessa trajetória aí que a gente fala, desde a Constituição de 88, da própria história da educação escolar indígena, eu sempre digo assim, os indígenas conquistaram o direito à sua escola, à sua educação, que essa educação escolarizada ela seja intercultural, diferenciada, bimultilingue, específica e tal. Mas agora a gente está no momento dos indígenas aprenderem a serem realmente protagonistas dessa escola. E um desses papéis é ser professor, que não é algo fácil. Se a gente for pensar no professor lá, né, nas primeiras escolas, nas primeiras formas de formação, da própria concepção de educação tecnicista, onde basta você aprender a técnica para aplicar. Hoje não é mais assim a educação. Então é muito complexo ser professor, se fazer professor. E a universidade, muitas vezes a gente sabe que não dá conta disso, por vários motivos que não é o foco aqui da nossa discussão. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa empoderar esse indígena que quer se fazer professor para que ele ocupe esse espaço da escola realmente como professor e não só como indígena. E isso não é uma tarefa fácil, isso é algo muito complexo, porque você se defronta com a questão cultural, de uma rotina, de cotidianos que são totalmente diferentes do cotidiano da academia. E aí isso tem um impacto muito grande, né? A gente não pode dizer assim, ah, não, não tem impacto nenhum. Tem impacto. Agora, o que, que a gente pode avaliar? Que os impactos positivos, eles têm sido muito maiores do que os negativos. E aí você toma do próprio movimento indígena, por isso que eu digo que é político, em que você quer garantir a questão da língua, a questão da cultura, e você toma a escola como um espaço onde ele vai servir nesse diálogo, onde eu tenho tanto conhecimento que vem de fora, que eu preparo aquele jovem para o dia que ele se deparar com o diferente da sua cultura, ele saber lidar com isso, como eu tenho o fortalecimento da minha própria cultura, de não ter vergonha, esse jovem não vai ter vergonha de ser indígena. Então, quando a universidade ela consegue perceber isso, como é o nosso caso no Núcleo de Formação Indígena, a gente percebe que a escola é um espaço importantíssimo nessa luta para que os direitos sejam garantidos, a gente tem uma função muito importante a exercer. E aí os resultados assim, são significativos dentro desse processo aí que a gente tem desde 1500, que é justamente... Eu digo assim, não é nem a dizimação dos povos enquanto pessoa, mas daquilo que também não é concreto, não é objetivo, que é a questão da tradição, da ancestralidade, de todo o saber indígena. Então, a riqueza desse trabalho, ela tem esse impacto, né? É muito importante nesse sentido, quer dizer, não é só você ensinar o indígena como ele vai fazer um plano de aula, mas o que significa aquele momento áulico para ele? Será que ele vai só reproduzir, ou ele reproduziu também ele enquanto, quando ele foi aluno, aquele que vai ser professor, quando ele era aluno, ele também experimentou essa educação da reprodução. E aí a gente tem que mostrar para ele que ele não está mais nessa condição. Ele é um sujeito importantíssimo nesse processo de mudança. Então, por isso, o nosso trabalho ele é um trabalho complexo. Não é só você colocar, dizer, ah, a universidade abriu as portas agora para o indígena. Mas é realmente você trabalhar com essa perspectiva também, não só do pedagógico, mas também do político.
Vocês têm destacado bastante a questão do protagonismo indígena. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação coloca como aspectos importantes a serem considerados prever a participação dessas comunidades na elaboração dos currículos, dos materiais didáticos, do calendário escolar, por exemplo. Como é que essas questões chegaram a vocês quando planejaram a licenciatura intercultural indígena na UEPA?
Nós temos que observar o seguinte... Quando a UEPA passou a organizar todo esse quadro para fazer esse atendimento específico, né, com a formação dos professores, nós já tínhamos uma vantagem, porque a SEDUC havia iniciado um trabalho de formação de professores desde 2003. Então, muito do que aconteceu, né, nesse período de 2003 até 2011 foram os próprios povos indígenas que acionaram a universidade para que eles começassem a ser atendidos. Então, você observa como isso é importante. Já começou o protagonismo desde a forma como eles conseguiram que esse curso tivesse essa feição que tem agora. Por quê? Eles já tinham uma experiência enquanto alunos, já tinham vivenciado essa escola que não era a escola para o indígena, mas que era uma escola que em cada município, em cada povo indígena, a FUNAI levava, depois o município passou a atender, o Estado conseguia atender algumas demandas de uma forma ou de outra. Então, querendo ou não, já havia uma experiência de educação escolarizada. Quando eles começaram a ter este pensamento de ter professores deles mesmos para poder estar trabalhando na aldeia, isso vem de um longo processo. Infelizmente, o estado do Pará demorou um pouco, porque nós já temos professores indígenas formados há muito tempo e trabalhando na formação dos seus povos em outros estados. Então, em 2003 começaram, eles fizeram todo um curso de formação em nível médio, que seria o antigo magistério, curso normal, mas já com uma grade curricular, com todo um pensamento e um projeto já, né, começado a ser delineado com vários diálogos que foram realizados com os povos indígenas. E muitos desses povos que tiveram essa formação em nível médio foram os que se reuniram para poder começar essa formação na graduação pela UEPA. Então, não é uma coisa que da noite para o dia surgiu. Tem uma história que dá esse suporte para que a gente tenha conseguido chegar a esse momento da universidade estar presente ali, de fazer um curso que tem, sim, um projeto político-pedagógico com a contribuição das pessoas que estão recebendo essa formação. E aí tem outra coisa interessante. Você tem ajustes de um povo para outro. Não é uma coisa que se faz de uma forma igual para todos eles. A gente atende, assim, as suas especificidades. E cada povo que vai receber a formação, eles passam por todo um processo de reuniões com a universidade para que a gente possa ter essa definição. Então, para você ver como é importante e por que, que a gente repete tanto a questão do protagonismo indígena. Porque ele realmente tem esse papel. Ele realmente existe. Ele não está sendo só falado que existe nesse processo todo de formação deles. Né? Acho que isso é importante ressaltar.
Essa questão, às vezes, do material didático. Vou pegar o exemplo do material didático. A pessoa, mas vocês produzem tanto material didático, só que essa produção do material didático, né, como a professora Rita mesmo colocou, é uma necessidade, porque o Pará, ele demorou muito. As coisas aqui no Pará são bem mais lentas de acontecer em relação aos outros estados, porque, por exemplo, eu transito e tenho relações assim, de trabalho institucionais com colegas de outras instituições que também oferecem o curso de licenciatura intercultural e indígena. Nós somos para mais de quase 50 instituições de ensino superior, entre universidades, institutos, centros, que oferecem esse curso específico no país. O que, que a gente percebe? A produção do material didático, ela é uma produção muito necessária. Então, tem, por exemplo, instituições que elas já saíram daquele basicão das cartilhas, né? Do livro didático, já estão mais na área mais digital, virtual, entendeu? Com software e outras coisas. Mas tudo isso parte da necessidade, do que é significativo para o povo. A gente tenta ao máximo não cair nessa questão, a gente vai reproduzir só porque é interessante, porque é bonito. Não, mas o que é necessário para cada um desses povos que a gente trabalha? E a gente busca com eles essa reflexão. Então, quando a gente iniciou, a universidade, uma das preocupações nossas é que a universidade ela não tinha muita experiência. Ela, na verdade, institucionalmente, ela não tinha experiência com uma política indigenista, né, de formação de professores indígenas, de formação superior indígena. A SEDUC, que também é do Estado, ela tem uma contribuição muito importante em todo esse processo, porque a SEDUC ela já tinha uma coordenação de educação escolar indígena, que tinha a sua política de educação básica, mas é uma política importante que vai alicerçar todo o trabalho das universidades. Se não existissem indígenas formados no ensino médio, nem a UEPA, nem a UFPA, nenhuma das instituições que trabalham com oferta de ensino superior para os povos indígenas, a gente teria público, a gente teria demanda. A gente também percebe essa necessidade de que a gente tenha esse diálogo, ensino superior e educação básica. E quando a UEPA começou, né, só voltando para essa questão, nós não tínhamos essa experiência institucional, por exemplo, como a SEDUC tinha com a educação básica. O que, que nós tínhamos? Eu, outros professores, que éramos pesquisadores. A gente tinha nossas pesquisas com povos indígenas. Cada um pesquisava com determinado povo dentro da sua área, né, e desenvolvia suas pesquisas. Ponto. Em 2007, a UEPA começou a participar mais efetivamente desses espaços, desses fóruns de debate, das questões mais políticas do movimento indígena. E isso foi se consolidando dentro da universidade. E aí nós fomos começando a conversar sobre isso, falar sobre isso, né? A importância da universidade ter uma política com os povos indígenas. E de lá para cá, nós tivemos que ir construindo, aprendendo, errando. O nosso primeiro projeto político-pedagógico não é é um projeto dos mais adequados. Ele foi um projeto possível, foi o primeiro. E de lá para cá nós já tivemos mais dois. Que a gente, a cada momento, a gente vai ajustando, a gente vai a partir da avaliação dos próprios povos com os quais a gente trabalha e dos professores também. A gente não tinha naquele momento, 2012, a gente começou, em 2007 a gente começa a participar, 2009 a gente começa a realmente se reunir para pensar uma política na universidade, e 2010 a gente é pego por essa necessidade dos indígenas, essa demanda apresentada pelos indígenas de pensar um curso de formação específica. E aí a gente pensa, 2010, 2011, 2012 a gente consegue ofertar. E aí, como fazer nesse espaço 2010-2012, da gente ter um quadro docente? A palavrinha é formação. Então, o que, que a gente faz? A gente começa a fazer formação com os professores da universidade. Ah, mas eu sou doutor. Sim, mas você é doutor, mas não tem experiência. Então, vamos ver o que, que a gente precisa para o mínimo. Né? Então, de lá para cá, a gente amadureceu. A gente tem hoje um quadro permanente de professores efetivos da universidade que se dedicam ao curso, não só na questão da graduação, mas em outras áreas também. Então, a gente conseguiu amadurecer nesse sentido, mas é um processo gradual. Não foi algo que começou agora, a gente vai começar a fazer política com povos indígenas, vamos abrir a universidade. Não. Inclusive, a gente tem uma cautela em relação da reserva de vagas, a política de reserva de vagas. Por quê? Porque a nossa estrutura é diferente das IES federais. A estrutura de uma universidade do Estado, ela é diferente. Então, a gente não tem uma política de bolsas, de bolsa permanência, para poder garantir essa questão. Então, a gente tem que ter uma cautela. A gente tem que ter uma comissão de acompanhamento desses alunos. A gente tem aquele problema que eu falei, que aí a gente tira os jovens das aldeias para vir para a cidade. Aí a gente vai amadurecendo nesse sentido, né, da questão da educação escolar indígena, dessa formação de professores, que vem desde a formação do formador, que são os docentes da universidade, passando pela questão mesmo, qual é o sentido do curso? E aí quem dá o sentido do curso são os povos indígenas. Eles dizem, olha, a gente precisa ter não só a formação pedagógica, mas a gente tem que ter a formação política. Olha, mas a gente não quer qualquer coisa, a gente quer um curso que a gente possa, se a gente precisar atuar fora da aldeia, a gente quer essa formação qualificada. A gente quer ser professor. Claro, primeiro a gente quer ser professor indígena, né, na nossa escola. Mas a gente quer estar ligado aí com a formação que está se dando a nível nacional. E a importância do princípio da interculturalidade, né? Da gente não só estabelecer o diálogo, mas também perceber, que aí vem a questão da interculturalidade crítica, de perceber aquilo que é importante e aquilo que é prejudicial.
Também reforçando que a questão da interculturalidade, ela é um direito, né? Dele ter o conhecimento que realmente seja intercultural. Então, ter toda uma valorização do que já faz parte do que sou, do que me constitui, da minha cultura, mas eu também vou ter acesso ao que é da cultura do outro. Porque senão, como é que eu faço essa troca de valores? Como é que eu vou estabelecer esse diálogo? Só para reforçar também aquela fala nossa de que no estado do Pará as coisas demoraram um pouquinho mais a acontecer, em 97 você já tinha todo um curso de formação, que já tinha formado professores no Amazonas. Você tem uma pessoa que é o professor Gerson Baniwa, que em 97 ele já estava dando palestra na Unicamp. Eu assisti várias palestras dele lá na Unicamp, falando enquanto professor. Ele foi depois, nesse outro momento, né, de renovação, em 2007 ele estava como coordenador geral da CECADI em Brasília, e ele é professor da Universidade Federal do Amazonas. Então você vê como é que a situação acontece quando você realmente trabalha com uma formação de professores, você traz esse empoderamento, são pessoas, estão no mundo. Ele recebeu uma formação, ele faz todo o papel dele dentro da aldeia, eles que têm a maior paixão e saudade do tempo que ele não pode ir lá para estar com o pé descalço, estar correndo no meio do povo dele, estar comendo peixe tirado do rio na hora. E ele convive com a gente e tem falas maravilhosas para trazer da sua experiência, da experiência dele enquanto indígena e da experiência dele com o outro que somos nós, de uma forma muito verdadeiramente intercultural. São esses exemplos que a gente tem que pegar, que às vezes as pessoas não conseguem mensurar. Então, quando você traz e coloca isso em uma pessoa, personifica toda essa situação, acho que fica mais fácil de entender.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre a licenciatura intercultural indígena oferecida pela Universidade do Estado do Pará. Recebemos hoje as professoras Joelma Alencar e Rita Almeida. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes você confere o depoimento do Enivaldo Tembé, estudante do curso da Licenciatura Intercultural Indígena da turma de 2016. Vamos conhecer a experiência dele e daqui a pouco a gente volta. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Eu sou Enivaldo Tembé, sou da etnia Tembé, da terra indígena Alto Iguamá. Sou aluno da Licenciatura Intercultural da turma de 2016, Tembé Gurupi. Hoje, atualmente, eu estou aqui na coordenação, juntamente com os demais parentes, aqui na saúde indígena, no Dzeiguatoc, no qual a gente trabalha diretamente com a saúde, né? E assim, a faculdade para nós é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso povo, tendo em vista que muitos direitos foram nos tirados, né, por conta de não termos conhecimento das leis, dos processos. Muitas vezes a gente fica abandonado pelos órgãos públicos por conta de falta de pessoas que têm entendimento para poder articular. Isso nós estamos falando em todas as esferas. E para mim a entrada na faculdade, ela se deu a partir já do conhecimento dos professores que foram formados. A primeira turma que foi formada no Tembé, né, de professores, houve uma outra turma, né? E aí me despertou esse interesse em querer estudar, e também pela forma de aprendizado, né, a forma de aplicar os conteúdos. Tenho uma preocupação total em atender, né, as nossas particularidades, entender o nosso dia a dia, né, as nossas culturas, os nossos costumes, né? Então, toda parte de estudo é praticamente voltada a essa questão cultural mesmo. E isso só nos fortalece porque nós aprendemos o que é nosso e aprendemos o que é de fora. Aprendemos o que é tradicional e aprendemos o que é científico. Fazemos essa combinação. Então, está dando certo, estou gostando do curso. Já estamos praticamente na reta final, né? Ainda tem mais um ano para nós. Os textos acadêmicos, eles são bem relevantes, né? Porque ele fala de uma maneira bem detalhada em relação às culturas indígenas e essas práticas. Então, a dedicação de toda a equipe da UEPA, a preocupação em levar o conteúdo que realmente atenda às necessidades dos alunos, da comunidade, e que de uma forma que a gente possa ser futuros profissionais qualificados que tenham um entendimento bem amplo no que se diz respeito à nossa própria identidade. Nada melhor do que nós sermos protagonistas da nossa própria história. Sabemos que não foi fácil, foi muita luta, né? Incansável, de grandes lideranças, de grandes parceiros nossos, como a própria professora Joelma aí, que é uma grande guerreira nessa história, que levantou essa bandeira. E assim, eu só tenho a agradecer e dizer que a UEPA está de parabéns em proporcionar a intercultural indígena nessa proporção que está. Hoje aí, brevemente, estaremos na especialização e depois mestrado. E assim em diante, vamos ter a oportunidade de buscar cada vez mais os conhecimentos.
Você está ouvindo o UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre a licenciatura intercultural indígena oferecida pela Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Aqui no estúdio estamos recebendo a professora Joelma Alencar, que é a coordenadora do Núcleo de Formação Indígena da UEPA, e também recebemos a professora do curso de licenciatura intercultural indígena e também assessora linguística do Núcleo de Formação Indígena da UEPA, é a professora Rita Almeida. A gente vai retomar já já a nossa conversa, porque antes a gente vai conferir mais um depoimento de um aluno do curso. A gente vai conhecer a experiência do João Caba, que vai falar pra gente um pouco sobre a vivência dele no curso de licenciatura intercultural indígena.
Meu nome é João Cabá, moro na aldeia Cabá Biurebã, fica no município de Jacarecanga, estado do Pará. Esse curso foi implantado na aldeia Sai Cinza no ano de 2017. Esse curso para nós foi uma conquista através da professora Joelma, a pedido de todos os caciques, lideranças, professores indígenas e alunos. Para nós que moramos na aldeia, temos mais acesso com esse curso devido a nós que moramos na aldeia, sendo que muitos pais não têm condições de manter seus filhos na cidade onde funcionam outros cursos. Quero dizer também que os professores são pessoas que sempre nos motivam a estudar sobre também a metodologia que eles usam, né, para repassar através de livros didáticos que o curso oferece. Para nós é um conhecimento que sempre a gente vai aumentando, né? Também quero falar um pouco também das disciplinas, né? Como no caso, existem três conhecimentos de área, né? Que são ciências humanas e sociais, onde está inserida também história, geografia, sociologia, filosofia, cultura e identidade. Outra área de conhecimento que é ciência da natureza e matemática, onde eu estou me adaptando, né? Matemática, né? Química, física, biologia. Também temos outra área de conhecimento que é linguagem e arte. Tem arte indígena, educação física e língua portuguesa. Essas três áreas de conhecimento para nós é muito importante devido ela busca, né, para nós entender como funciona, né, os conhecimentos dos povos não envolventes com os conhecimentos de indígena. Até porque esse curso ela nos valoriza, né, valoriza na questão da linguagem, valoriza na questão de culturalismo, para nós dá um valor, nós que moramos na nossa aldeia.
Estamos de volta aqui ao estúdio, onde vamos continuar nossa conversa com as professoras do Núcleo de Formação Indígena da UEPA, a professora Joelma Alencar e a professora Rita Almeida. Agora eu gostaria que vocês falassem um pouco da experiência do curso, né? A gente já falou que algumas etnias foram atendidas nas primeiras turmas, foram os povos Gavião, Suruí, Aikewara e Tembé Guamá. Eu queria saber como é que é definida a participação desses povos, como ocorre o processo de seleção e também como é o diálogo com esses grupos.
Nós trabalhamos por demanda. Então, o curso ele está dentro de um projeto político e pedagógico de educação escolarizada, pensada com os povos indígenas, cada povo indígena principalmente. E aí a gente também depende de outro fator na constituição dessa demanda, que é a gente ter demanda de indígenas formados no ensino médio. Então a gente forma aí um ciclo, né? Educação básica e ensino superior.
São os egressos que fizeram essa formação de professores pela SEDUC em nível médio que vieram com essa demanda para a universidade, para ter continuidade na sua formação.
Essas primeiras turmas, né, que você colocou, Gavião, Tembé, Guamá e Suruí Aikewara, foram demandas desse movimento. Então, o povo demanda para a universidade que ele quer a formação específica, porque ele também tem as outras possibilidades, que são as reservas de vagas. E aí nós recebemos a demanda, dialogamos, porque também você não pode estar distante desse movimento político. Né? Quer dizer, o que o movimento indígena hoje está discutindo? Porque os indígenas eles se articulam entre eles. As lideranças, os representantes nessa área da educação, principalmente, eles dialogam. E aí você tem, em termos de política pública nacional, você tem, por exemplo, a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena. E a gente, antes da Conferência Nacional, nós temos as conferências locais e regionais, que vão apontando o quê? O que está se pensando, o que, que os povos indígenas estão pensando nessa educação escolarizada, que envolve também a questão do ensino superior. E aí a gente recebe essa demanda, né? A gente dialoga com os povos, também analisamos as nossas condições financeiras da universidade. Você tem a questão do material didático, que são trabalhados nas disciplinas. Então, a universidade ela faz essa análise e essa conversa com o povo. A maioria das nossas turmas hoje, nós estamos com uma turma do Caiapó, que é concluinte deste ano. Então, eles vão se formar agora, a formatura deles lá em São Félix do Xingu será dia 6 de dezembro. Aí nós temos mais 5 turmas, Tembé, Gurupi, do território etno-educacional Tapajós Arapiú, na aldeia Caruci. Nós temos o Assurini do Trocará, na aldeia Trocará. Nós temos 2 turmas Munduruku, na aldeia Sai Cinza. Então, nós estamos com 5 turmas. Nós temos 3 demandas para atender: Amanaié, Xicrim e território etno-educacional Médio Xingu, que é na região do Xingu, lá em Altamira. Sendo que algumas têm sido inviáveis, então a gente para, seja num diálogo dos apoios que a gente precisa para desenvolver o curso, né, como o FUNAI e outras instituições parceiras, e também com o próprio povo, porque às vezes o povo manda para a gente ter uma dessas demandas que chegou para a gente, mas a gente tem 15 egressos do ensino médio. Então é difícil você formar, né, uma turma com 15 egressos, considerando aí as evasões, a pessoa que fica doente ou que desiste do curso, que é muito baixo o nosso índice na graduação. A gente teve o caso dos Uaiuai, que a gente formou dentro do território etno-educacional Xaminá, que é dos Uaiuai. Nós tivemos uma primeira turma lá em Santarém, que é território etno-educacional Tapajós Arapiú. Então, no caso dos Uaiuai, a gente iniciou com 36 Uaiuai. Nós tínhamos aluno que passava 10 dias para chegar na sala de aula. E quantos se formaram? 36. A gente teve 100% de presença do início ao fim do curso. Então, nossos casos de evasão são bem baixos, justamente porque também há o controle social na própria aldeia. Então, a demanda chega para a gente faz toda essa análise. Se é um povo que a gente não tem muita proximidade, a gente faz as visitas técnicas para conhecer, para ver a aldeia, para estudar melhor sobre esse povo. E aí a gente começa a construir com eles, apresenta o projeto que a gente tem, vê se há possibilidade de alguns ajustes, dependendo das suas necessidades, das características do povo. E aí a gente começa a trabalhar com eles essa questão até do processo seletivo. Geralmente nosso processo seletivo, ele tem uma prova escrita, ele tem uma entrevista que é classificatória. No caso específico de turmas induzidas, que são turmas específicas somente para professores, egressos do magistério indígena, a gente tem a análise de currículo. Ou quando tem também uma turma de magistério com a turma do ensino médio. Então, para diferenciar, porque a prioridade seria o professor egresso do magistério, então a gente precisa fazer análise curricular. E aí a gente tem também o referendo da própria comunidade. Então, eles apresentam um documento onde a comunidade referenda a sua participação, né, no curso. Então, é assim que a gente trabalha por demanda. Então, você tem anos que você não tem vestibular. Esse ano, por exemplo, a gente não fez vestibular, porque a gente está trabalhando com essas demandas. E a gente está o quê? Trabalhando um planejamento para as demandas futuras. Então, a gente faz o vestibular. A gente aprova com a comunidade, não é só apresentado nesses primeiros momentos, somente para aqueles que vão ser candidatos. É muito importante a participação, o protagonismo das lideranças indígenas, do cacique da aldeia e da comunidade. Porque imagina, você vai ter uma rotina nos meses, que é os meses que acontece o curso, são os meses que seriam de férias escolares, de janeiro, início de fevereiro, junho, julho, início de agosto. Então você tem uma mudança na rotina daquela comunidade. E aí você precisa também preparar a comunidade para essa mudança de rotina.
E o material didático?
O curso ele é pautado na Política Nacional de Educação Escolar Indígena. Então, a UEP ela não inventou nada, na verdade. Ela fez o ajuste necessário à questão dos contextos. Então, ela ajusta dependendo do povo indígena, né, que a gente está trabalhando. Esse modelo de licenciatura específica, que tem sido utilizado no Brasil pelas universidades, ele é um modelo que a gente chama assim, com modelo emergencial, porque ele precisa, em um espaço curto de tempo, suprir uma necessidade histórica da falta de professores indígenas nas aldeias. Então, se você fosse fazer um curso de língua portuguesa em 4 anos, um curso para matemática em 4 anos, entendeu? Um curso específico para formar um professor para atuar na educação básica, principalmente nos últimos anos do ensino fundamental e no ensino médio, você não ia ter tão cedo professores indígenas nas aldeias, nas escolas das aldeias. Então, esse modelo é um modelo para suprir justamente essa necessidade imediata e histórica da falta de professores nas aldeias. A gente tem hoje ainda casos, eles chegavam na quarta série, aí ficava repetindo a quarta série. Por quê? Porque não tinha professor da quinta série nas aldeias. Hoje, eles ficam repetindo o nono ano, porque não tem professor do ensino médio nas aldeias. Quer dizer, a gente avançou, mas a gente continua tendo indígenas na educação básica, no ensino fundamental, repetindo de ano, porque ele não consegue avançar, não é pela incompetência dele, mas pela incompetência do Estado de não garantir, o Estado que eu falo, estadual, municipal, federal, de não garantir essa política lá do ensino médio. Então, ela é emergencial nesse sentido. E aí, a gente trabalha 2 anos de formação geral nas 3 grandes áreas, ciências humanas e sociais, ciências da natureza e matemática, e linguagens e artes. E aí, eles veem tudo nos 2 anos, nos 2 primeiros anos. E nos 2 últimos anos, a turma separa por área. Então, a gente tem uma grade de disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais, uma grade de disciplinas de Ciência, Natureza e Matemática, uma grade de disciplinas de Linguagens e Artes. Então, ele sai formado, professor, licenciado, né, na licenciatura intercultural indígena. Ele é, a categoria dele é professor, professor indígena, apesar dessa categoria ainda não existir no estado aqui do Pará, é uma luta do movimento indígena, do movimento de professores. Então, ele sai formado professor com foco na área que ele optou.
Professora Rita, a senhora é professora de Fundamentos da Língua Portuguesa. Acho que vale a pena a senhora comentar a sua experiência na sala de aula. Como é que a senhora busca colocar em diálogo essa língua portuguesa e as línguas maternas desses povos indígenas?
Trabalhar ensino de língua portuguesa, né, é um desafio. Porque a primeira coisa que qualquer aluno chega e diz pra gente, isso são vocês também, tá? Estou dizendo de nós todos aqui, não estou falando dos povos indígenas. É dizer assim, eu não sei o português. Aí eu falo assim, você está conversando comigo em que língua? Então, a partir desse princípio, eu também começo a trabalhar com os povos indígenas. Porque você não tem povos indígenas aqui no Pará apenas que falam a língua deles e que usam o português como segunda língua. Você tem povos indígenas que usam o português como primeira língua. Estão retomando o uso da língua indígena. Então, você não tem uma única forma de trabalhar a língua portuguesa. Você não tem uma única forma de ensinar a língua portuguesa. E o que é mais complexo? Você ensinar como ensinar a língua portuguesa. Muitas vezes eu converso com os alunos e falo, olha, eu não sou uma indígena, mas eu estou trabalhando junto com vocês. Então, eu vou trabalhar com vocês o conhecimento da língua portuguesa, eu vou trabalhar com vocês os fundamentos da língua portuguesa. Nós vamos aqui desenvolver trabalhos em sala de aula, mas vocês, enquanto indígenas, vão ter que descobrir como ensinar a língua portuguesa para o povo de vocês. Cada um vai ensinar do seu jeito, e de um jeito que eles consigam pegar o que for mais importante para fazer esse diálogo. Ensinar português é isso, né? Você tem que trabalhar principalmente desenvolvendo o aluno para ler o mundo e para falar sobre o mundo. Se você conseguir fazer com que o teu aluno, quando ele estuda uma língua, ele consiga tirar a leitura, mas uma leitura profunda daquilo que ele está lendo, uma leitura realmente com entendimento, não é simplesmente pegar um texto e fazer a leitura, mas não conseguir ir além, pegar um nível profundo daquilo, tirar conhecimento dali, seja em qualquer língua. E ele não conseguir produzir um conhecimento e se expressar nessa língua, você não atingiu seu objetivo. Se você conseguir esses 2 objetivos principais, que é uma leitura com esse nível profundo, e a expressão nessa mesma língua, você conseguiu fazer um ensino de língua. Então, isso serve para a língua portuguesa, isso serve para a língua indígena, isso serve para qualquer linguagem que você estiver trabalhando. A gente parte desse princípio. E os materiais produzidos também são direcionados para essa linha.
Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou abrir o espaço para as considerações finais das nossas convidadas, mas também quero estimular um pouco, eu queria que vocês falassem dos desafios, né? Sejam nos aspectos políticos, institucionais, e como superar eles, né? E também como é que a gente pode fazer para valorizar, né, esse projeto de uma educação que tenha esse aspecto intercultural.
Bem, em relação aos desafios, para nós, enquanto instituição, a gente precisa sempre trabalhar, e aí é um desafio a cada tempo, que é o desafio de garantir que os nossos gestores estejam sensíveis à questão indígena, à causa indígena. Quer dizer, a gente tem, por exemplo, eleição lá na UEPA de 4 em 4 anos, para a gente é sempre um grande desafio quem vai assumir, e se quem vai assumir vai abraçar essa política como uma política muito importante para a universidade. Então, esse é um grande desafio, né, que está além das nossas possibilidades. A outra é o desafio do convencimento e da sensibilização dos nossos pares. Entender que, assim como há necessidades dos contextos urbanos, vamos dizer assim, para eu falar uma linguagem bem mais simples, é tão importante a necessidade de um povo indígena. O outro desafio é a gente poder garantir o curso com qualidade, com a qualidade que a gente se propõe. Para isso, a gente tem que ter sempre professores qualificados, a gente tem que ter sempre os povos indígenas ao nosso lado. Quando eles criticam a gente não acha ruim. No início até a gente acha assim, ah, poxa, está criticando. Mas é fundamental essa crítica para a gente poder ir repensando o que, que não está dando certo ou o que, que não pode dar certo. E também a gente conseguir, com essa política, vencido esses desafios ou não, que eu coloquei anteriormente, é conseguir dar conta de que esse professor, ele consiga realmente se inserir no mercado, né? Nos contextos onde a gente formou ele para atuar. E aí a gente tem aí um grande desafio, que é o nosso desafio também, que é a criação no Estado da categoria de professor indígena. Porque também não adianta a universidade formar, e as instituições não terem também uma política de absorver esse profissional. Então, a gente precisa ter a criação da categoria professor indígena e a gente precisa ter o reconhecimento das escolas indígenas dentro da especificidade que uma escola indígena tem. E, que eu vejo, o maior desafio é cumprir o que está na Constituição de 1988, é o que está na legislação que ampara a formação de professores, a escola indígena, a 05, a 01, que são legislações, diretrizes específicas da escola indígena para a formação de professores. Então, esse é um grande desafio, é a gente conseguir tirar do papel e fazer acontecer. Então, esse, para mim, é um desafio diário, na verdade.
Só reforço o que a professora Gelma colocou, principalmente em relação à questão de absorção desses professores já formados. E aí vem de novo aquela questão do atraso, né, do Estado em relação ao atendimento dessas demandas indígenas ou de outras especificidades. Na maioria dos estados, você já tem uma legislação e um organograma funcional que, quando você estabelece um concurso, você tem essas categorias todas atendidas. Então, você tem lá vagas para os professores indígenas, para as escolas indígenas, e não apenas aquela vaga generalizada. Ah, eu quero tantos professores de matemática, tantos de língua portuguesa, tantos de história, tantos de geografia. Sem olhar que você teve já toda uma preparação, você tem todo um grupo de professores formados, você tem especificidades a serem atendidas e tem quem possa atendê-las. Mas eu tenho que abrir esse espaço dentro do organograma institucional. Então, é isso que acho que é a luta que é generalizada em questão da diversidade. E isso eu falo porque eu também trabalho com o curso de Letras Libras, também trabalho com educação de surdos, e a gente passa por essa mesma situação também em relação a essa educação especial. Então, você não tem ali o espaço para o ensino de Libras, você não tem o espaço específico para esse professor que está saindo da formação do Letras Libras, assim como você não tem do intercultural. Por quê? Eu preciso mexer no organograma da instituição, do Estado, para que ele receba esses professores, porque há uma demanda social, mas aí você chega dentro da instituição e não há uma resposta para isso.
Muitos desafios vencidos, mas aí o Núcleo de Formação Indígena da UEPA está desenvolvendo seu trabalho. Professora Joelma, quais os contatos, telefone, e-mail para ter mais informações sobre o Núcleo?
Sim, o telefone do Núcleo é o 3299-2235. Nós temos um e-mail institucional interculturalindígena@uepa.br. Esse ano a gente tem dia 6 em São Félix do Xingu, a turma Caiapó, né, se formando. Nós temos 19 futuros aí professores, estarão, né, recebendo a outorga do seu grau de professor no dia 6 de dezembro.
É mais uma conquista aí, então, para a licenciatura intercultural indígena. Parabéns pelo trabalho de vocês, professora Joelma, professora Rita. Obrigado por participar do nosso programa e por divulgar conhecimento com a gente hoje. Agradeço então mais uma vez as nossas convidadas, professora Joelma Alencar e Rita Almeida. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Erlane Santos, gravação e montagem João Nilo e Lauro Feio, supervisão e edição de Sandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Aura Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.